Glória a Deus. A esposa perguntou o que eu ia falar. Aí ela disse assim: fala que Jesus é maravilhoso. Eu falei: é justamente isso. Irmãos, deixa eu só ligar rapidinho aqui meu celular. E lá vamos nós. Eu queria, iniciando aqui, dizer duas verdades. Eu não gosto de todo mundo neste lugar. Essa é uma verdade. Eu não gosto de todo mundo neste lugar. Ou seja, eu gosto de pessoas, mas nem de todos neste lugar. A segunda verdade é que eu amo todos deste lugar. Glória a Jesus por isso. Palmas a Jesus. Uma vez eu falei isso no Espírito Santo, aí acabou o culto, uma jovem chegou em mim assim: ô, pastor Urso, eu sou a pessoa que você não gosta aqui neste lugar. Ela ficou grilada na hora. Mas eu falo, sim, com propriedade, como ser humano, bons que somos. Até o Cezinha fez um spoiler esses dias lá no monte que a gente estava orando com os irmãos lá. Ele começou a falar sobre isso e falou: já vai dar o spoiler da ministração que Deus tinha colocado no meu coração. Para iniciar com essa declaração, que eu não gosto de todo mundo, mas eu amo a todos. Essa é uma obra do Senhor. Porque se olharmos para nós com sinceridade, realmente a gente tem dificuldade com um com o outro. E às vezes é a forma de se vestir, às vezes é o som que gosta, às vezes, enfim, você simplesmente não gosta. Eu gosto um monte de coisa que minha mulher não gosta. Principalmente rango, né? Tem coisa que eu vou comer que ela não come, porque é gosto. Simples assim. Então às vezes a gente simplesmente não gosta da pessoa, você começa a ouvir a pessoa, começa a caminhar com a pessoa, você fala: ah, a pessoa não é tão ruim assim como eu pensava, ou não era dessa forma. Então a gente tem um preconceito de alguém até conhecê-la. E aí o conceito começa a ser formado, aí você fala: poxa, que legal, né? Não é aquilo que eu pensava. Isso é bacana demais, e somos nós a igreja. E é um tempo que a gente está falando de missões, é um tempo que a gente está falando de adoração. E é interessante, vamos para o Evangelho de João, capítulo 4. Aleluias. Aqui, versículo 21. Eu leio aqui, vocês me acompanham. Disse-lhe Jesus: mulher, creme, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e é agora, é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Então Jesus, ele está dialogando com a mulher num poço, está falando com ela, os discípulos saíram para comprar pão, né, comida, e a palavra fala que é necessário ele passar por Samaria. Foi necessário Jesus passar naquele lugar. E olhando para o contexto ali, tanto samaritanos como judeus, a própria mulher fala para Jesus que ele, sendo judeu, como pedia água para ela. A gente vai olhando os textos aqui, no diálogo que Jesus tem com ela, ele pede água para essa mulher. E os judeus, os discípulos que estavam com eles ali, eles não gostavam dos judeus. Os judeus não gostavam dos samaritanos. Eles tinham uma certa rivalidade. O samaritano não era nem completo judeu e nem completo gentil, aquela mistura toda. E não é diferente do nosso. de cada um de nós, de não gostar de certas pessoas, de não gostar de certos grupos culturais, enfim. Mas o autor da obra aqui, que é Jesus, ele estava conversando com aquela mulher. Ele estava dialogando com ela. E ele falou de dar uma água para aquela mulher. E ela se interessou, ela queria receber água. Água que ele, o próprio Deus falando com o ser humano. Isso é fascinante. A gente vai lendo o diálogo aqui, mas em suma é isso, é o Senhor falando com o ser humano, é o Senhor falando ao nosso coração. O Senhor tem aquela voz que rasga o nosso coração. Jesus andando na rua e falando para as pessoas seguir ele. A gente lê assim, de uma forma corriqueira e tal. Mas imagina você, na sua vida, na sua história, você escuta o autor da vida, o Todo-Poderoso, te chamando para andar com ele. Clareza da voz do Senhor, algo que penetra o coração. E Jesus está ali falando com aquela mulher, falando que tinha uma água. E quando ela queria receber aquela água, ele falou assim, então vai e chama o seu marido. Aí ela falou, não tenho marido. Então a proposta de Jesus para saciar a sede daquela mulher, ele estava pronto para saciá-la, ele simplesmente fala assim, quero que você então diga a verdade, quero que você seja verdadeira, quero que esse é o ponto de partida. Para nós recebemos mais e mais e mais de Deus, temos que continuar mais e mais verdadeiros, mais e mais na luz. A gente vai para a luz, as nossas obras são expostas. A gente permanece na luz, as nossas obras são expostas. Então, quanto mais nós olhamos para nós como ser humano, eu fico maravilhado. E como Paulo fala, né, ele olha para a carne dele e vê que existe uma lei, que é a lei do pecado. O bem que ele quer fazer, ele acaba não fazendo. O mal que ele não quer fazer, ele acaba fazendo. O sentimento, aquelas vontades humanas. E ele dá aquele grito, né? Miserável homem que sou, quem vai pode me livrar desse corpo mortal? E aí ele dá graças a Jesus Cristo. Jesus é aquele que nos liberta, Jesus é aquele que nos salva, Jesus é aquele que nos transforma, Jesus é aquele que sabe tudo que a gente está vivendo, e aí ele decidiu nos salvar, ele decidiu nos transformar, ele decidiu mudar a nossa história. Então, o que eu falei aqui para vocês não é novidade nenhuma para ele. Eu tenho dificuldade com pessoas, que eu não gosto de alguns, mas o Senhor me ensinou a amar as pessoas. Um testemunho que eu dei alguns dias atrás, eu numa comunidade, aquele monte de hippie, eu já amando Jesus, um rapaz chegou, o jeito dele arrastar o chinelo me incomodava, a risada dele me incomodava, se mascava chiclete me incomodava. E eu, misericórdia, que é isso? Não sei quem é, nunca vi, foi agora que eu estou vendo. E tudo que ele fazia, se o cara estivesse lá atrás rindo, ele estava rindo da minha cara. Aí pegou assim no osso, no tutano, eu falei, não é possível, rapaz, que onda é essa? Aí eu chego no quartinho que a gente tinha lá, tinha marmita para a gente pegar os pratinhos, para a gente pegar a comida na cozinha comunitária. Aí eu chego, uma cena do inferno, o cara sentado na minha cama, com um prato meu, comendo na minha cama ali, e rindo para mim. Falei, misericórdia, nível hard, né? Aí eu saí na hora e já comecei a pedir perdão, misericórdia, porque já passou um monte de coisa aqui dentro do meu coração, naqueles segundos. Eu olhei assim e saí combatendo a mim mesmo, a minha natureza e tal. Se eu já não gostava do cara fazendo aquele monte de coisa, muito mais sentado na minha cama, com o meu prato, comendo comida e rindo ainda para mim. Saí pedindo perdão, misericórdia, aquele negócio todo. Foi o tempo de o Senhor esfriar o meu sangue, entrei no quarto, ele deixou o prato com comida em cima da cama. Aí eu peguei o prato, fui lá fora, coloquei as mãos na pia e falei assim, Senhor, muito obrigado, Senhor, por o Senhor me ensinar a amar. E fui lavando o prato. E lavando o prato e Deus lavando meu coração. Lavando o prato e Deus lavando meu coração. Cara, fiquei leve. Eu sempre falo que eu ia pegar mal, mas outro dia eu dava para ir correndo e dar um abraço nele. E pronto, acabou aquele negócio, aquela nuvem. Mas, ao decorrer da nossa caminhada, da nossa história, a gente se pega com isso, cara. Uma pessoa não falou nada, não fez nada. Você simplesmente bateu, não olhou, não gostou. E Você meio que dizia às vezes para não estar junto com a pessoa, se conversa é bom dia, boa tarde e tal. Aí somos nós, a igreja. Agora imagina esses caras, que já tinham esse histórico em relação aos samaritanos. A galera não passava por ali. E eu queria que pudéssemos voltar em Gênesis. Em Gênesis capítulo 3, capítulo 4, aqui no versículo de número 1, 2 e 3, eu vou ler na verdade até o 5. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta, não atentou. Irou-se Caim fortemente e decaiu-lhe o seu semblante. Versículo 6. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste e por que descaiu o teu semblante? Versículo 7. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Então voltamos a olhar ali para o início, duas pessoas, dois seres humanos, oferecendo algo ao Senhor, como um ato de adoração. Apresentando algo para o Senhor como um ato de adoração. E tem os detalhes, realmente, ele apresentou como pastor de ovelhas um animal. E o outro como lavrador as coisas da terra. Preparou ali e apresentou diante do Senhor. Se apresentaram com aquilo diante do Senhor. A palavra fala que Deus, ele atentou para Abel e para a sua oferta. E a palavra diz que Deus, ele recusou, né, a Caim e a sua oferta. Então, falta muitas vezes detalhes para a gente aqui em relação à prática, né, desse ato de cultuar o Senhor, de adoração ao Senhor, de apresentar para o Senhor. Falta detalhes. Você pega Deuteronômio 29:29, diz que as coisas ocultas pertencem ao Senhor nosso Deus, e as reveladas pertencem a nós, aos nossos filhos, de geração em geração. Então tem alguns detalhes nas escrituras que a gente vai ler, vai examinar, vai estudar e a gente não vai ter a clareza ali. Mas tem muitas coisas que já estão reveladas, já estão escritas para lermos, aprendermos, aplicarmos em nossa vida. Então, provavelmente Adão e Eva ali falou com seus filhos. Lembrou eles que eles estavam num lugar maravilhoso, muito bacana, e eles foram expulsos daquele lugar. Provavelmente falaram que um inocente foi morto para que eles pudessem ter roupas, porque eles tentaram cobrir a nudez. O ser humano tentou fazer de um jeito, mas houve realmente um auxílio da parte do Senhor. Houve realmente algo fascinante. Quando vamos lendo, estudando as Escrituras, nós entendemos que é graça, é favor de Deus, é Deus olhando para a nossa miséria, Deus olhando para nós, sabendo que nós somos, e Ele fala: eu vou ao encontro dessa pessoa, eu vou mudar essa pessoa. E Ele veio ao encontro de Adão e Eva, e Ele continua vindo ao encontro. É necessário não só ter passado lá em Samaria, foi necessário ter passado lá na comunidade de 2003 na minha vida, para que eu pudesse abrir os meus olhos e contemplar a beleza dele e de saber que hoje eu posso caminhar em novidade de vida, nós podemos caminhar em novidade de vida, mesmo sabendo quem nós somos. Nós sabemos quem nós somos, nós sabemos o que nós pensamos, nós sabemos que está ali depois da curva em relação ao nosso coração e à nossa mente. Agora, os caras estão apresentando algo para o Senhor. Aí o Senhor está olhando para eles. Aí o Senhor recebe a Abel e o que o Abel fez. Deus rejeita Caim e o que Caim fez. Então, muitas vezes, nós, na nossa vida, nós nos apresentamos ao Senhor. A gente vai fazer um monte de coisa e tal, e Deus está olhando para nós. Cadê você nisso tudo? Cadê o teu coração nisso tudo? Eu quero é você. O que você fizer é maravilhoso, é fantástico, mas eu quero é você. Ele continua procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não o que a gente apresenta, mas nós. Chegar diante do Senhor, Senhor, estou aqui, estou num lugar maravilhoso, bacana, o Senhor sabe que eu não gosto de todo mundo, mas é massa porque eu amo o Senhor. A figura daquele cara lá, é Deus abrindo os meus olhos na minha condição humana, que não passou assim, tipo, que massa, agora eu aprendi a amar e todo mundo que chega até na minha vida vai ser mil maravilhas. Não, às vezes eu... esteve um tempo ali no comecinho do Serra. A galera olha pra gente que é doido, né? Pirado, maluco, né? Tem uma palavra sobre a gente. E eu pensando aqui, a gente olha para o rosto da dona Rosângela, pastor Rosângela, a gente não vê a piração que ela é, né? Junto com o pastor Robert. Servos de Deus, né? Cederam pra gente o início ali da Crystal House em BH. E maluco entra, maluco sai, maluco entra, e hippie sai dentro da casa, aquele negócio todo. E uma vez passou um policial, o rapaz estava sentado assim, varrendo. O policial perguntou, o que, que é isso aí? É uma invasão aí? E hip entra, hip sai, que negócio todo. E cheio de prédio, escola centenária na frente. Então, muita gente olhava assim e não entendia aquilo tudo. Mas foi necessário. Deus passou naquele lugar, Deus falava com aquelas pessoas, Deus tocava naquele povo, Deus recebia aquela galera. Era algo fantástico, cara. E eles estão aqui, os dois, apresentando algo para o Senhor. E é interessante, como eu falei, a gente vai estudando, a gente vai vendo detalhes, né, instruções, e por conhecer, né, a respeito de uma história através do pai ali, Abel sacrificou um animal, um cordeiro. E o Senhor estava ali com ele. O Senhor caminhou, e aí rejeitou tanto a Caim como aquilo que ele fez. Mas não ficou por isso. O Senhor foi e falou com ele, falou, por que, que você está aí frustrado? Por que, que você está com o seu semblante caído? Por que, que você está com essa cara amarela? Né? Faz do jeito certo e você vai ser aceito. Deus ainda deu uma instrução para ele, não abandonou ele. Só que Deus percebeu que tinha algo no coração dele em relação ao irmão dele. Falou, cara, esse desejo... Eu lembro porque aquela vontade que eu saí do quarto de querer bater no cara, acho que de Caim aqui era maior. Vai tomando uma proporção, vai tomando um negócio, o inimigo vai soprando, vai dando ideia, e a gente está certo, e aquele negócio todo foi tomando conta do coração dele, ao ponto de ele chamar o irmão dele para dar um rolê. Mas a intenção dele era matar, e assim o fez. Algo que vai crescendo no nosso coração, não é só gostar, não é só deixar de gostar, vai ficando algo mais forte, algo mais... Quando vê, a gente não quer estar junto com as pessoas, e a gente tem material para isso. Né, os judeus ali tinham material para não querer nada com os samaritanos. Né, esse povo, né, não, agora eu sou crente, agora eu estou na igreja, esse povo aí... Não... E a gente tem que tomar cuidado com isso, para a gente não crescer isso no nosso coração. Porque assim como nós estamos diante do Senhor, assim como nós estamos sendo aceitos pelo Senhor, a gente tem que olhar para trás e falar, galera, bora, existe um caminho, existe uma forma. Ah, mas eu não sou merecedor, também não sou. E eu tenho clareza disso, mas eu é graça, é favor. Então, quando você tem clareza que você não merece, aí você é muito mais grato. Concorda? Porque às vezes fica um chavão assim, não presto, eu não mereço. E fica nisso, raso. Já que eu não presto, já que eu não mereço, e Deus decidiu dar, então eu abraço. Eu aceito. Eu vivo essa novidade de vida. Essa foi a proposta, né? Em 2003, eu ouvi o Evangelho, de repente eu comecei a dar ouvido ao Evangelho, falei, se é isso, eu quero. O Senhor falou assim, ah, você quer essa água? Eu falei, eu quero. Então, fala a verdade, seja honesto. Aí eu, no meu coração, naquele dia, eu pensei, falei, ah, eu não sou tão pecador assim, não. Honesto, sem falar com ninguém, eu estava no meu coração pensando, perdoa meus pecados? Mas peraí, eu não sou tão pecador assim. Aí não precisou muito não, Deus foi me lembrando de uma vez que eu falei com a minha mãe, eu falava algo, mas meu coração era outro, falava com fulano, mas meu coração era outro, coisa simples. Tinha fumado, tinha feito um monte de coisa, bebida, nada disso veio. Deus foi lembrando coisas pequenas a princípio. E aí veio o peso do pecado, veio o peso da condenação. Eu falei, ih, eu estou lascado, sou pecador. Sou miserável, preciso de salvação. Preciso de mudança, eu quero mudança. Então bora orar, então vamos orar. Acabou a oração, ainda conversando com o Gustavo agora há pouco. Eu tive esse mesmo sentimento, acabou a oração de confissão. Aí, irmão, amém, amém. Eu fui para o meu canto, falei, é só isso? Não vai acontecer nada assim, diferente? Acabou, é só? E fiquei lá no meu canto. E querendo pular da piroleta de alegria, que meu coração começou a encher de paz, de vida, e o Senhor falando, isso aí é quem os pecados foi perdoado, a vida foi transformada, é aquela vida de Deus entrando no meu coração. Algo fantástico. Fui aceito por Deus. Aí eu até hoje luto para apresentar as coisas para Ele. Ele quer que eu continue me apresentando diante para Ele. Acordar de manhã lá na casa, como a maioria das vezes eu faço, eu já acordo, meto o joelho no chão, Deus, obrigado por esse dia e eis-me aqui. Amém? Amém? E vamos andar mais um pouquinho em Romanos, capítulo 12. E você que não gosta de mim, conforme a gente vai andando, vai caminhando, você vai me ouvindo, você vai gostando. Eu acredito que é via de mão dupla, né? Se eu não gosto de certas pessoas, provavelmente as pessoas também não vão gostar de mim. Aleluias. Capítulo 12 de Romanos. Encontramos aqui o seguinte. Aleluias. Versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós nos apresentando diante do Senhor, tu que somos, Senhor, eis-me aqui, ó. Sou um sacrifício diante do Senhor. Um ato de adoração diante do Senhor. Tudo que eu penso, tudo que está aqui dentro, está diante do Senhor. E aí a gente vai mudando a nossa mentalidade. Já que nós olhamos coisas ruins em nós, então nós olhamos para a graça, olhamos para o favor, olhamos para o cuidado de Deus, olhamos Ele visitando a gente, independente do lugar que nós estamos. Nós olhamos para o Senhor que está sempre, sempre. É uma promessa que Ele deu. Eu vou estar com vocês todos os dias. Todos os dias, Ele cumpre essa promessa. Eu vou falhar, se a gente fica aqui um tempo, daqui a pouco cada um para um lado, eu posso participar em alguns momentos na vida dos irmãos, como os irmãos participaram em alguns momentos da minha vida. A gente cresce nisso. Mas o Senhor promete que Ele estará conosco todos os dias, em todo lugar, em todo momento. E Ele, se Ele buscou, Ele achou, Ele quer caminhar junto. Se Ele te encontrou, Ele quer caminhar com você. E se você é achado de Deus, Ele quer que você fale para outras pessoas. Eu acho que Charles Spurgeon, né, que falava que o evangelismo é como um mendigo dizendo para outro mendigo, cara, eu sei onde que tem o pão. Eu sei onde se alimenta. Eu sei onde a vida é transformada. Eu sei onde que a gente pode ser saciado. Né? Nós, como seres humanos, que somos fracos, frágeis, debilitados, cheio de um monte de coisa dentro da gente, que não é novidade para Ele, mas Ele decidiu não só nos aceitar, e agora Ele ajuda a gente na nossa caminhada. os discípulos não entendiam ali naquele momento, mas Jesus estava conversando com uma mulher com intenção de mudar a vida daquela mulher, com intenção de tirar ela daquela condição e virar a história dela. E o Senhor, Ele quer que nós, como igreja, continuemos passando nos lugares. Não é porque o lugar é legal, não, que a gente vai encontrar pessoas lá. Amém? Quando a gente se apresenta para o Senhor, se apresenta, fala: Senhor, eis-me aqui, minha vida está nas suas mãos, faça-se a tua vontade. E nós entendemos que a nossa vida agora é uma vida de adoração ao Senhor. Você pensa ruim, você segura, fala: não, não quero, eu repreendo, eu não aceito. Comecei a ler as Escrituras na minha conversão. Conforme eu li os textos assim, vi uma voz falar: isso aí é mentira que você está lendo. Aí eu fechava a Bíblia e eu lutava com o pensamento que estava vindo na minha mente. Então, não é mentira, não, é verdade. Eu só não estou entendendo. Só está esquisito, está complicado, mas é verdade. Estabeleci, pronto. Aí lia, começava a ler, daqui a pouco: oh, é mentira que você está lendo. Eu fechava de novo e começava a combater a minha natureza. Isso diante do Senhor. Para que a vida seja transformada realmente, para que a mentalidade seja transformada. E a gente se apresenta a Ele. A gente se apresenta, a gente fala: eis-me aqui, Senhor. E agora a gente vai mudando a nossa mentalidade. Disseram uma vez que se tivesse escrito que Jonas tivesse engolido o peixe grande, ele ia acreditar. Mas foi o peixe grande que engoliu o Jonas, né? Então, assim, o Senhor, Ele faz algo fascinante. Ele estabelece, Ele cumpre. O Senhor é maravilhoso. E o Senhor nos chamou como igreja, com a dificuldade que nós temos com outras pessoas, com outros povos, com outras nações, para que essas pessoas recebam aquilo que nós recebemos, serem saciadas naquilo que nós já somos saciados. A gente lembra da presença dEle, a gente lembra do favor dEle, da graça, a gente olha para os outros povos e a gente fala: eles precisam conhecer. Existia uma tribo em Nova Guiné, se converteram com o testemunho do Evangelho. Outra tribo próxima chamou para que o missionário fosse lá e falasse para eles a mensagem que a outra tribo tinha recebido. E aí o próprio missionário ficou surpreso, porque os caras eram meio que seminu, só aquela sainha com folha, não sei o quê, se converteu e assim ficaram, na cultura, estilo de roupa, aquele negócio todo. Então, entre uma tribo e a outra, meio que não mudou nada, assim, se for olhar assim, vestimento. E aí o missionário falou assim: cara, interessante, né? Por que que eles querem que eu vou lá e fale da palavra também para eles? Aí eles disseram assim: os nossos olhos são trevas, os olhos deles são luz. Nós queremos a luz dos olhos deles nos nossos olhos. A alma sendo saciada, o Espírito sendo vivificado, a vida de Deus fluindo. Então, quando nós nos apresentamos para o autor da vida, que sabe de tudo que fazemos, pensamos. Então, vamos mudando a mentalidade, a gente vai sendo transformado, e ao Senhor vai usando, você acha que você vai só dar uma ideia em alguém, você não sabe a proporção que isso toma, como que chacoalha a vida das pessoas, isso é fascinante. E quando nós apresentamos ao Senhor, quando nós temos a nossa vida de adoração ao Senhor, nós temos que entender que quando Jesus, Ele foi batizado, Ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. E lá estava o tentador. E aí o que Ele fez? Ele usou porções da palavra para que Jesus pudesse, de uma certa forma, fazer o que Ele queria. E você acha que é diferente com a gente? Você acha que aquilo que Jesus, Satanás encerra ali, aquela conversa com Jesus, ele fala o seguinte: tudo isso daí eu te dou. Todas as coisas. Faz só uma coisa. Me adore. Se próximo, me adore. Ele continua buscando também adoradores. Assim como Deus, Ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não posso dizer que é uma heresia, né? Mas é como se Satanás buscasse adoradores na carne e na mentira. Favorecer a nossa natureza, querer seduzir, que a gente faça a vontade nossa. Faça o que te faz bem, Faça o que te faz feliz. Assinado Satanás. Ele quer adoração. Ele quer que o nosso ego fique inflamado. Ele quer que o negócio... Mais. Você merece. Você é a pessoa. E a gente precisa, irmãos, continuar diante do Rei dos Reis, adorando Ele, como Ele é digno, em espírito e em verdade. Os samaritanos, uma das características dos samaritanos, no culto deles, eles tinham o Pentateuco, e aceitavam o Pentateuco. Os 5 primeiros livros das Escrituras, as demais não. Eles não aceitavam, achavam que era a invenção dos judeus. É uma porção que eles pegavam. E é interessante que é necessário que Jesus passe em Samaria. A palavra fala que ele passa numa cidade chamada Sicar. Sicar, né, algumas traduções, tem como embriagado ou falsidade. Aí eu pensei comigo, foi que legal, né, cara? A verdade passando na cidade da falsidade. A verdade em pessoa, Cristo passando diante de alguém que precisava ser verdadeiro diante dele. Você quer essa água? Vai buscar seu marido. Não é meu marido. Ah, disseste isso bem. É, há um plano do Senhor para salvar a gente da nossa condição, salvar a gente de nós mesmos, salvar da obra das trevas. A palavra fala que Satanás é um homicida. Desde o princípio, ele não se firmou na verdade. O que, que ele quer? Ele quer pessoas que vivam na mentira. Ele quer financiar uma vida de mentira. Ele quer que as pessoas... o adorem. E nós, como igreja, adoramos ao Senhor. Amém? Amém? E como igreja, nós devemos continuar adorando ao Senhor, se apresentando ao Senhor. Senhor, eis-me aqui, mais do que canções, é a expressão do nosso coração. Senhor, seja feita a tua vontade. Pega o seu filho e vai matar ele. Espera aí, Senhor, como assim? Vamos mudar de assunto. A gente vê expressões das Escrituras a respeito de Deus exigir algo de um homem, de um ser humano. Vamos pensar direitinho. Não é pesado isso? Se a gente for tirar o romantismo, né? Se for olhar assim, realmente, Deus chega a falar, você abandona isso, abandona aquilo. Eu lembro, depois de muitos anos, já ter sido radical com o Senhor, falei com o Senhor na minha conversão, Senhor, não importa barba, cabelo... Eu visto paletó e gravata, já era, foi radical para o Senhor. No contexto alternativo, eu fiz essa oração. Passou-se muitos anos, eu aqui em BH, o Bicudo estava com ali. A gente estava tendo 15 dias de ministrações, palavra todo dia e tal. E um belo dia eu vim sentindo no meu coração que era para mim pegar uma tesoura, cortar minha barba e cortar meus dreads. Eu tinha umas tranças maiores na época ainda na barba. E aquele mover, ouvindo a palavra, adorando, cantando para o Senhor, foi, não, isso é coisa da minha cabeça. Aí passou-se mais um tempo, a mesma direção. Você vai pegar uma tesoura, você vai cortar a sua barba, vai cortar o seu dread. E eu continuei achando que era coisa da minha cabeça. Na terceira vez, foi, Senhor, eis-me aqui, amém, Senhor. Entendi que era Ele que queria. Aí está aquele culto. Aí eu sentei no meu coração e falei, agora eu vou fazer. Hoje à tarde eu faço, eu pego a tesoura e assim vai ser. E aí, quando eu sentei no meu coração, o Senhor falou, pode ficar tranquilo. Veio paz, já era. Diante dele eu tinha cortado e... É interessante como Deus faz. Naquela tarde foi uma ministração. O pastor usado para ministrar o jovem naquele lugar, ele chorando e falando que uma vez ele estava no lugar tal, e foi ofertar e tirou o relógio de 5 mil reais e põe no lugar do filaço. Caiu o relógio lá dentro, Deus falou, rejeitei a sua oferta. Chorou que nem criança, cara. Achou que estava vendo muita coisa. Pegou um relógio de 5 mil e ofertou. Ele escutou o Senhor falando para ele que tinha rejeitado a oferta dele. E ele, restaurado ali pelo Senhor, estava ministrando aqueles jovens. Naquela tarde, ele falou assim, vocês têm alguma coisa que vocês entendem que Deus não quer que você esteja e tal. Aí eles começaram a trazer assim em cima de uma bandeira. A maioria das vezes, celular, um monte de coisa, tablet. A galera foi deixando aquele choro, aquele negócio todo. E eu falei, poxa, ainda bem que eu não precisava ir lá, né? Porque senão eu ia deixar mesmo o cabelo e a barba, tá? E eu já tinha deixado uns minutos antes. Chegou a noite, começou a ministração, culto à noite. Um pouquinho antes de encerrar o culto, veio de novo a bandeira com todas as coisas e... O ministro falou: ó, galera, quem trouxe as coisas para cá, pode levar de volta. Pode levar para sua casa, né? Algo que o Senhor fez no coração daquele povo, naquela tarde, naquela noite. Tanto é que quando você lê o texto ali, ele vai para entregar o filho, mas ele traz o filho de volta. A gente acha que está perdendo. Não, Deus está ganhando a gente, ganhando nosso coração. Aquilo que a gente vai fazer é resultado da nossa entrega já, cara. Às vezes você vê testemunhos maravilhosos de pessoas entregando as coisas, é porque, assim, Deus já trabalhou de uma forma profunda. Então, o inimigo, ele quer também que nós o adoramos. O inimigo quer financiar a nossa vida de conforto, o inimigo quer financiar a nossa vida como ser humano bonzinho que somos e tal, e tudo, aquele negócio todo. Vai ver um cara zangado, chegou em mim e falou assim: seu coração é bom, é? Rapaz, eu caí na besteira de dizer que sim. Misericórdia. Aí eu fiquei dormindo com esse barulho. Não sou bom coisa nenhuma. Eu sou justificado, eu sou santo. É outro papo. Ele decidiu justificar, ele decidiu me separar para ele. Aí é outra história. Eu falo com convicção, eu sou santo. Sou santo, nós somos santos, o Senhor nos comprou, o Senhor nos purificou, para que agora nós vamos e aí, vamos encontrar essa galera no meio da rua e vamos fazer com que eles também caminhem. Foi necessário Jesus aparecer naquele lugar, foi necessário Jesus conversar com ela, para que a missão dele se cumprisse. E não é diferente para mim e sua vida. É necessário, às vezes, a gente sair daqui e passar em certos lugares para falar com certas pessoas, para que elas sejam saciadas no coração delas. Aquilo que nós já temos. Amém? Aquilo que já está, assim, enchendo o nosso coração. E a pessoa está ali, aquela angústia, aquele desespero, aquele negócio todo. E a gente tem a resposta. A gente tem a verdade, né? A gente simplesmente compartilha dessa semente, dessa palavra de salvação, né? Como eu falei no início, às vezes você chega para alguém e fala: cara, Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. A pessoa: como assim maravilhoso? Você olha a oportunidade e você começa. Eu estava em Brasília alguns anos atrás, e era um ajuntamento dos RIP lá, uma malucada lá, para reivindicar os seus direitos, aquele negócio todo. Estava lá eu no meio, bicudo, a digníssima ursa maior lá, um monte de gente, aquele negócio todo, aquela. E eu cheguei à tarde para a noite, aí um cara já pegou na minha mão, assim, tinha uns negócios de bicho, assim, de tipo uns espinhos. Já pegou na minha mão, meio secão, assim, já não me aceitando direito, aquele negócio. Ele fechou a cara, eu fechei a cara também. Fiquei... E aí, beleza, tá. Eu acho que ele sabia que eu era cristão, depois ele chegou em mim e falou assim: ah, qual é esse Jesus que vai pregar aqui? Qual é esse Jesus que você vai falar aqui? Não sei o quê, começou com muita história, eu vi que ele já estava meio querendo briga, né? Falei: rapaz, é esse Jesus maravilhoso. Aí, como que você vai pregar numa contracultura que é os malucos, não sei o quê e tal? Aí eu falei assim: ó, uma coisa eu aprendi na caminhada, que é o respeito. Você vai falar com alguém, ninguém não quer te ouvir, pronto, fechou a porta da comunicação. Simples assim. Você não quer me ouvir, você não quer saber o que eu... Pronto, acabou, te respeito. Aí ele: tá bom, já ficou mais de boa. Isso é tardezinha para a noite. Na madrugada, 2 horas da manhã, a fogueira, aquele monte de maluco acordado, bebida, aquele negócio todo, uns querendo brigar com o outro, aquele trem. E eu lá acordado naquela fogueira. Aí eu olho para trás, tem um rapaz que está falando de mim para o outro lá. Como isso aí? Porque ele acabou de falar, ele mirou, veio, chegou em mim assim, colou do meu lado assim e falou assim: ei, tu é pastor, é? Tu é pastor? Eu olhei bem no olho dele e falei assim: sim, eu sou pastor um tempo já. Aí ele gritou naquela roda, aquela fogueira, aquele monte de gente: ei, bora dar a mão todo mundo aqui. E o cara era um nervosão, né? Da estrada, aquele negócio todo. E todo mundo respeitando, falou: o cara tá chamando, bora todo mundo dar a mão. Falei: aquela roda grande assim, e eu no meio. E ele dando a mão em mim, dando a mão para todo mundo. E esse cara até então estava na minha frente, do outro lado da roda. E estava perguntando como é que eu ia pregar o evangelho naquele lugar. Aí, bora orar. Ali: pastor, antes de você orar, você prega primeiro. Aí todo mundo olhando para mim assim, né? Poxa, que não sabia, ficou sabendo na hora que eu era pastor e que estava ali pregando a palavra, e todo mundo ficou escutando. E aquele negócio doido, os caras falando de... Nossa, eu tinha que costurar o que a galera ia falando no meio do caminho. Que Noé, que foi engolido pela baleia, enfim, foram uns negócios assim. Não, galera, não é isso que a palavra fala, aquele negócio todo, e foi contornando, e o povo doido, aquele negócio tudo. E falando do Senhor para o povo. Aí acabou a ministração, oração, que um monte de gente ali na fogueira ali, né, ouvindo uma oração. E é legal, né, Bicudo? Depois o que mais acontecia lá era briga, discussão, para variar. Chama lá os irmãos, vamos fazer uma roda aqui, vamos apaziguar. E estava lá a gente no meio, lá apaziguando o povo. Por quê, cara? A verdade estava naquele lugar, que é Cristo. Paz e amor. Não, cara, existe só um que proporciona a paz e amor, que é o príncipe da paz, que é Jesus. Só ele. Então, né, a gente estava lá assim como sacrifício, um monte de gente, pessoas, cheio de história, mas que se apresentou para o Senhor. Falou, Senhor, você já feitou a vontade nesse lugar? E é inevitável, cara, é inevitável. Você, o amor vem, a palavra vem, o Senhor vem, ele é manifesto. O inimigo tenta vir com historinha, com historinha, com historinha. Não, é o rei dos reis que eu adoro. Somente a ele, confesso a ele, a minha caminhada vai ser nisso. Eu lembro do início, eu fui com os irmãos vender, trabalhar, saindo da comunidade vender, uma galerinha. E aí pensamos, falou, cara, a gente vai ficar uns dias fora, uns 3, 4 dias trabalhando. Vamos numa igreja nesse período? Vamos. Aí fomos comprar passagem, ia ser mais tarde. Aí pensamos na parte da tarde, falou, ah, vamos andar aqui, a primeira igreja a gente entra. Aí saímos, que é um monte de hippie. Aí viramos uma curva e uma igreja. Eu vou falar o nome da placa, nada. Mas tinha uma igreja lá, totalmente ao contrário do que a gente estava como vestimento. A gente chegou, uma irmã com carrinho, criança, a gente foi entrando para dentro da igreja, todo mundo gritando, aleluia, tem salvação nessa tarde, que não sei o quê. E a gente tudo crente, tudo servo de Deus. Aí, ficando ali, o microfone ruim, aquela caixa ruim, só amém, amém, amém. Amém, toda hora também estava falando amém. Chegou uma hora que eu parei de falar amém, porque eu não estava entendendo o que o cara estava falando. Como é que você concorda com algo que você não está escutando direito? Aí foi ficando mais criterioso. Estava lá, sentado. Momento dos dízimos, das ofertas. Levantei, fui lá, ofertei. Um outro irmão que estava comigo foi lá, ofertou. Sentamos de novo. O pastor chamou o povo. Ah, vamos orar aqui pelos dizimistas. Aí veio umas 3 irmãs que tinham dizimado. Ele veio e abençoou elas em oração. Aí falou, agora eu queria orar pelos ofertantes. Eu era um deles, eu peguei e fui na frente. O pastor pôs a mão na minha cabeça. Em nome de Jesus. Aí começou a mudar o tom da oração. Sai em nome de Jesus. Que em nome de Jesus. Aí eu senti que a mão dele pesou para trás. Aí eu fui tentar colocar o pé para trás na hora. Tinha um obreiro calçando o meu calcanhar. Aí ficou aquela cena bonita, né? Eu querendo ir para trás, o cara me empurrando, eu não conseguindo ir. Aí eu forcei o corpo e fazia assim para minha cabeça, eu fazia para frente e ficava aquele negócio, parecia que tinha alguma coisa. E na hora eu peguei e abri meus olhos, ele assustou mais, aí que ele apertou mais. E... Aí eu fechei os meus olhos naquele momento, ergui as mãos e falei, Senhor, abençoa o teu servo, dê sabedoria a ele. Cara, eu estava num culto. Eu fui lá para adorar o Senhor, não fui para assistir nada, não. Ele estava ali comigo, ele estava me observando, sabendo o que eu estava rolando. Eu tinha que ter compreensão cada vez mais clara, que era difícil para os caras me engolir daquele jeito. Né? Se eu falasse que era crente, pastor, não, aí os caras ficavam possesso. Mas eu estava ali, diante do Senhor, diante daquele homem de Deus, abençoando o Senhor, abençoa esse homem. Fala o coração dele, dê sabedoria. E assim ficou aquele negócio, tá? E viu que não ia sair nada. Eu acho que no final eu te abençoo, meu irmão, em nome de Jesus. E assim é a nossa vida, assim. Vamos passar algumas situações, coisas que vão pegar a gente, às vezes, na curva. Como o pastor Lucas sempre fala, né? O cara chega em casa, sou miserável, não valo nada. Oh, Deus, obrigado pela sua graça. Aí levanta, sai na rua. Oh, seu miserável, você não vale nada. É o cara que briga. Inflama o ego dele. E, irmãos, os caras, os samaritanos, eles não acreditavam em parte das Escrituras. E o Espírito Santo, ele nos guia a toda a verdade. A toda a verdade. Diante das nações, diante dos povos, da terra, eles vão conhecer a verdade. E a responsabilidade de nossa, hoje, de ser essas pessoas que vão passar em Sicar, vão passar em Samaria, vão passar nesses lugares, para que eles possam ouvir a respeito de algo que realmente sacia. Ele usou o exemplo da água, ela foi buscar água. A água é uma necessidade nossa, diária. Assim como o próprio Jesus na tentação foi para Satanás. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o que Jesus fez foi restaurar a vida daquela mulher. O que Jesus fez foi achar aquela mulher. E ela saiu ali como uma missionária e contar para as outras pessoas. Irmãos, eu gostaria que vocês pudessem estar de pé comigo, em nome de Jesus. Alguns minutinhos aqui. Dois minutinhos. Eu acredito que nesse tempo você já está gostando mais de mim, né? Glória a Jesus. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por este ambiente que o Senhor nos proporciona, que o Senhor nos une como igreja. O Senhor sabe de nós, sabemos que o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente. E estamos aqui, Senhor, neste culto ao Senhor, nos apresentando ao Senhor, cantando ao Senhor, lendo a Tua palavra, Senhor, querendo muito mais do Senhor, Deus. Ó Espírito Santo, como é bom o agir do Senhor em nós, como é bom o toque do Senhor em nós, como é bom o Senhor vindo sobre nós, Senhor, nos soprando, Senhor, nos conduzindo, Senhor. É o que nós queremos, Pai, a Tua vontade sendo feita em nós. O Teu querer sendo realizado em nós, a Tua boa vontade sendo realizada em nós, Pai. Queremos, Pai, como filhos mesmo, Senhor, nascidos de novo, Senhor, sendo guiados pelo Teu Santo Espírito. Às vezes, Pai, nós sentimos necessidade de ir para lugares, falar com pessoas, Pai, e muitas vezes não temos, Pai, essa decisão, não tomamos, Pai, essa atitude. Falo por mim mesmo, Senhor, como um ser humano, mas eu oro, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor nos sopre, Senhor. Nos sopre, cada um de nós, Senhor, para que saiamos por aí, Senhor. Falando das grandezas do Senhor, Deus. Bem dizendo o Teu santo nome, Senhor, entre as nações da terra, Senhor. Aonde sabemos, Pai, que pessoas de toda tribo, língua, povos e nações estarão diante do Senhor, Deus. É algo que o Senhor já mostrou, é algo que o Senhor já revelou, Pai. Nós queremos, Pai, cada dia mais, que mais e mais pessoas adorem ao Senhor agora e para todo sempre, para louvor da Tua glória, Senhor. Oh, Senhor, é o que nós te pedimos como igreja. A ação do Teu Santo Espírito nos enchendo, trabalhando em nosso coração e nossa mente, para que sejamos, Pai, essas pessoas achadas pelo Senhor. Para que o inimigo, Senhor, não tenha, Deus, nada em nós, Senhor. Nada em nós. O Senhor nos deu uma promessa, que as portas do inferno não prevalecerão, Senhor. Para isso se manifestou o Teu Filho, para desfazer as obras do diabo. Nós não aceitamos a mentira, Senhor. Nós não aceitamos a falsidade. Existe algo real, algo genuíno que vem da parte do Senhor, Deus. É o que nós queremos caminhar, Senhor. Nós clamamos, nós buscamos por este avivamento em nós, em nossa mente, em nossa casa, em nossos relacionamentos. Para a glória do Teu santo nome, queremos continuar sendo achados pelo Senhor, Deus. E aquilo que fazemos ou iremos fazer, Pai, que glorifique o Teu santo nome. Quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, Senhor, queremos fazer para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. 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 Amém.